Os piquetes já estão sendo desmontados, mas o cheiro de churrasco ainda está no ar. O espaço do acampamento Farroupilha em Porto Alegre vai aos poucos retomando o seu cenário habitual. O Parque da Harmonia, ou Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, sempre é transformado em setembro para celebrações gaúchas. Mas um projeto ambicioso promete uma transformação muito maior nessa região da cidade. O parque foi concedido à iniciativa privada no ano passado, em um movimento inédito na história de Porto Alegre. Nunca a administração de um parque público havia sido repassada para um grupo empresarial. A intenção da prefeitura era, e ainda é, transformar o Harmonia num gigantesco complexo turístico a céu aberto, com investimentos superiores a 280 milhões de reais. A gente vai buscar entender tudo que está sendo planejado para aquele local. Esse é o assunto de mais um episódio do Perimetral Podcast que está começando. Eu sou o Léo Sabala e comigo sempre ele, Paulo Germano. Que saudade, meu amigo. Estava de férias, voltando. Como é que está? Tudo bem?
Que bom te ter de volta, Léo. Tudo bem. Prazer estar retornando aqui ao Perimetral Podcast e com esse tema que é fundamental, acho que é um dos temas mais pujantes de Porto Alegre nesse momento. O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, me parece, Léo, talvez seja o espaço público da cidade aqui que mais se preste, de fato, para um projeto arrojado, inovador, que consiga criar novas condições de atração de público, porque embora ele esteja situado numa zona ali muito nobre da cidade, perto da Orla, perto do Centro Histórico, perto da Câmara de Vereadores, né, do Tribunal de Justiça, ele é hoje ainda uma espécie de vazio urbano que a gente tem na região central da cidade, né? É um parque que só recebe um número significativo de pessoas mesmo em setembro, com o acampamento Farroupilha, como tu mencionaste aí, e passa 11 meses do ano virtualmente fechado. Muito pouca gente vai ao Harmonia correr, fazer exercício, piquenique, sorver o aroma das flores, né? Que é para isso que serve um parque, né? Então ele precisa, de fato, de um choque de gestão e de investimentos que aproxime a população de maneira mais sustentável, né? O parque perdure ao longo do tempo. E essa ideia de celebrar a cultura gaúcha, que é essa a ideia desse projeto que vai transformar o Harmonia num grande complexo turístico a céu aberto, me parece interessante, já que o parque tem uma relação muito estreita já com esse público, né? Só que os desafios, eles são muito evidentes e acho que é isso, especialmente, que a gente vai tratar aqui ao longo desse episódio do podcast.
E o nosso desafio aqui é esmiuçar, como a gente sempre tenta fazer aqui no Perimetral Podcast, detalhar os assuntos da nossa capital, e a gente vai buscar fazer isso agora com duas convidadas aqui. Carla Deboni, arquiteta e diretora administrativa da GAM 3 Parks, que é o consórcio que venceu a licitação, e a Cibele Figueira, que é professora de urbanismo da PUC, também vai participar da nossa conversa hoje aqui. PG, já passo a bola para ti para introduzir aí as perguntas,
vamos
os questionamentos,
lá.
E aí a gente vai desenrolando aqui o nosso papo.
Tá, eu queria começar citando alguns exemplos de atrações que o parque vai ter. Tá? O projeto apresenta imagens de vilas temáticas em homenagem aos imigrantes europeus, então com construções reproduzindo arquitetura alemã, italiana, açoriana, uma praça da colônia africana, uma espécie de parque dos dinossauros com réplicas gigantes dos dinossauros mais antigos do mundo que viveram em Santa Maria, né? Aquele negócio gaúcho melhor em
dinossauro, que loucura.
Os mais antigos são daqui. Uma imensa roda gigante, né, de 66 metros de altura, que deve ficar pronta já no ano que vem, 2023. Um museu de inovação, um restaurante inspirado nas quedas d'água do Salto do Yucumã, passarelas de acesso que vão conectar o parque Maurício Sirotsky Sobrinho à Orla do Guaíba, né? Então ainda vão ter menções a lendas folclóricas, como Negrinho do Pastoreio, Sepete Araju, enfim. Eu imagino que um dos desafios, Carla, queria começar te direcionando essa pergunta, seja unir todos esses elementos de maneira harmônica, né? Que não vire uma esculhambação, uma coisa muito kit, muito cafona, né? Como é que vocês fizeram esse planejamento para, de fato, ser algo harmonioso, todos esses elementos, e de bom gosto?
Bom, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu acho que essa discussão sempre é muito rica e ouvir, participar junto com a Cibele e ter os contrapontos é essencial, né, para o crescimento e a melhoria sempre do projeto. Bom, a gente recebeu esse desafio, né, que é receber um parque de 17 hectares no coração da cidade. Nós temos uma responsabilidade urbana muito grande com esse projeto, né, porque a gente tem que trazer esse equipamento e dentro dele alguns desafios, né, que o edital, o contrato nos traz, que é como trazer, né, esta questão da cultura, como retratar a história do gaúcho. E isso, sem sombra de dúvidas, foi onde a gente mais ficou o tempo pensando e planejando, que é justamente para como encaixar tudo isso. Sempre existem as controvérsias, né, dentro da nossa própria cultura, dentro do nosso próprio tradicionalismo. Agora com o acampamento Farroupilha, a gente vê que um diz que é assim, outro diz que é assado. Uhum. Então, essa questão da cultura, ela é muito plural. Então, eu costumo dizer que todos são verdades, né? Todos são. E a gente teve que achar a nossa verdade como empreendedores, né? O que a gente está trazendo depois de conversar, né, com muita gente, com conhecedores, tanto da história, da cultura, de cada item que a gente traz aqui no projeto, trazendo essa segmentação para tentar... obviamente não vamos conseguir abraçar tudo, né, mas que a gente, com o parque, a gente deu uma pincelada, né, a gente tem um pouquinho das coisas principais ou das mais representativas da nossa cultura.
Coisa.
É bastante coisa, né, PG, tu estava lá no nosso lançamento, tu viu que para juntar, né, tudo isso que a gente fala, os imigrantes, os gaúchos, os gáutios, o que a gente chama ali de origens do povo. Depois tu tem também a parte, né, de como encaixar essa questão dos dinossauros, que, né, a gente vendo como cultura. O maior objetivo desse parque, ele é um parque, além de urbano, turístico, né? E a gente tem que aprender no Rio Grande do Sul. E aprender no Rio Grande do Sul, corrijo, porque o Rio Grande do Sul, Serra, sabe muito bem fazer isso. Porto Alegre tem que aprender a se posicionar nessa maneira, porque isso hoje a gente vê que existe uma demanda absurda do turismo, né? O turismo interno no Brasil está em níveis, né, apavorante, assim, que a gente vê a demanda, né? Nós temos Serra aqui com sucesso absoluto, Cristo de Encantado ali, uma coisa em obra já, com visitação absurda. Então, assim, existe a demanda e a gente, Porto Alegre, também tem que aproveitar isso e fazer isso com o parque. E aí, obviamente, então a gente fez essa setorização do parque, tentando trazer, né, a Praça da Harmonia, a Terra Farroupilha, onde vai ter toda essa inserção do acampamento, que é, para nós, né, é o nosso principal evento, né, e é o principal... tanto em questão de público quanto de relevância para o parque. Acabamos de vivenciar o primeiro como concessionária, né, agora, que foi um sucesso, né, um evento que, olha, lugar do mundo, nenhum lugar do mundo tem um evento como o nosso, e a gente tem que se vender também com isso e se honrar, né, desse evento. E as outras questões, né, as imigrantes, que é importante, né, e aí pergunta, ah, mas por que o alemão, o italiano, né, por que não os judeus, por que não os poloneses, enfim, como a gente tem que retratar isso com arquitetura, né, tem que construir, são as duas, né, imigrações que mais deixaram referências arquitetônicas para nós.
E essas,
né,
vilas, só para fazer um parêntese, perdão, Carla, claro, elas vão ter a reprodução das arquiteturas de época, evidentemente, mas aí, claro, com restaurantes, com atrações,
exato,
gastronômicas, culturais dentro dessas vilas, né?
Exatamente.
Mas a minha pergunta, Carla, é justamente como é que se une tudo isso, como é que foi esse planejamento para ficar tudo de bom gosto, harmonioso, tudo porque é muito elemento.
Exato. Eu acho que, assim, de novo, ele é um parque turístico, né? E a gente tem que ter essa visão do entretenimento e do bem-estar da pessoa que tá ali, né? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue fazer esses núcleos bem pensados e na espacialidade, né? Que configure, bom, entrei nessa área agora que é do italiano, né? Com, não só com a arquitetura, mas com o mix também. Ah, bom, a pizza, onde é que eu vou comer? No italiano. A gelateria, onde é que vai estar? No italiano. E ir passando nisso... Eu entendo, aí nem como arquiteta, nem como empreendedora, né, que é uma coisa natural e que facilita para o usuário também essa, sim, distinção, né?
Agora, sim, a gente vai, claro, detalhar ponto a ponto ainda alguns desses aspectos que estão sendo planejados para o parque, mas eu queria saber da professora Cibele se ela tem essa preocupação, que o PG usou a expressão aqui, que a gente ouve aí de alguns especialistas, do medo de se tornar daqui a pouco algo cafona, com tantos elementos, ou tantas ideias assim misturadas no parque. Qual a sua avaliação? O que a senhora está achando aí do que está sendo colocado aqui? Claro que estamos todos conhecendo ainda, né? Estamos, sim, todos ainda tomando conhecimento inicialmente.
Então, primeiro agradecer pelo convite para a conversa. Acho que esses espaços aqui de troca são importantíssimos, né, para todos, para o entendimento, para o crescimento do próprio projeto, que, como a gente estava conversando previamente, não está tudo definido, né, está em processo, e quanto mais transparente, eu acho que melhor. Também queria pontuar que eu acho que é muito interessante, sim, né, a gente conseguir identificar os pontos da cidade que acabam sendo ociosos, não tendo, né, a função devida, e neles pensar alternativas. Então, eu acho que nesse ponto é muito acertado, né, buscar esses caminhos. Tá? Os questionamentos que a gente acaba vendo, né, escutando, pensando, ele vem muito do material que foi de divulgação. Tá? E, claro, eu também entendo que a gente trabalhar a nossa cultura, estimular e dar a conhecer, vai trabalhar também a nossa autoestima, que é algo que o brasileiro precisa fazer muito, né? Uhum. Trabalhar o seu autoconhecimento, a sua autoestima, as suas referências, né? Porque a gente está sempre com aquele processo, né, de tudo que está lá fora é lindo melhor. E aqui não. E nesse sentido, eu também acho muito acertado a escolha de trabalhar a nossa cultura. Acho que a gente tem um estado muito empreendedor, com muitas iniciativas, com muita gente a fim de fazer muita coisa. E a gente precisa se enxergar nesse processo. Então, eu também acho a temática muito acertada. Mas a gente também, né, temos eventos e aspiramos a ser inovadores, a ser muito contemporâneos do nosso tempo e até avançar nesse sentido. Então, eu entendo que tudo que a gente também projeta e é físico e fica, né, é permanente, ele deve aspirar a isso também. Então, quando a gente olha as imagens, é esse o medo que dá, porque a gente vê a reprodução muito fidedigna de vilarejos ou o próprio pórtico lá, uhum, né, de entrada, referente às missões, de uma maneira muito literal, o que não me leva a uma cidade capital contemporânea. Né? Uhum. Então, assim, a gente acaba tendo referências importantes a nível... Eu, por exemplo, né, tive a oportunidade de visitar na Cidade do México, eles têm o Parque Central lá, que é imenso, e tem o Museu de Antropologia, que vai contar toda a história mexicana, né, desde o início lá dos maias, astecas, até a sua contemporaneidade. É muito material também, uhum, né, e isso está numa praça, num prédio que se divide em três partes, belíssimo. E que eu enxergo que também poderia acontecer esse tipo de espaço dentro do parque, associado a espaços de restaurante, associado à roda gigante que a gente vê, assim, tem 20 cidades no mundo que tem esse modelo, uhum, né? E que eu acho que com a nossa vista, com a questão do pôr do sol, também é muito legal, uhum, né? Então, é um modelo pronto, mas funciona, né? Uhum. De alguma forma. Então, nesse sentido, assim, a preocupação vem muito o porquê construir, porque a gente tem que pensar que, né, todo construído fica, né? Não é um cenário que eu posso...
É uma obra da Bienal que a gente vai tirar depois.
Vai tirar depois. Então, isso vai ficar ao longo do tempo. E aí a gente tem que ter muito cuidado para ele passar essa contemporaneidade e durar no tempo, né? Eu me lembro que o próprio anfiteatro Pôr do Sol teve várias críticas... Né, no seu momento também, ele não é a melhor arquitetura possível para aquele lugar, né? E a gente vê o estado de abandono porque também não tem uma apropriação dos próprios músicos quererem estar naquele lugar especial, né? Então, a preocupação é muito mais nesse sentido, porque quando eu olho o Parque do Flamengo, né, com o Museu de Arte Moderna, incrível, do Rei Di, né, tu que é arquiteto, uhum, né, a gente tem o Ibirapuera, né, com as Karen Mayer, com a representação. Então, assim, são espaços que recriam também e trazem questões culturais muito fortes, mas com um ar de muita contemporaneidade, né? Então, quando eu olho, assim, essa necessidade de um pórtico que me remete... Né? Então, acho que essas são as questões de como trazer tudo isso, que eu acho que é muito válido, numa linguagem mais contemporânea.
Professora, deixa eu... Então, eu estou pensando em Gramado, enquanto a senhora está, uhum, falando. Gramado me parece absolutamente leigo. A senhora, uhum, e a Carla também entendem muito mais disso do que eu. É uma cidade que me parece que reproduz aquela arquitetura de maneira... tentando ser muito fidedigna, assim. Nesse sentido que a senhora está dizendo, que o ideal, claro, para não ficar, pelo que eu estou entendendo aqui, ver se eu estou correto, uhum, para não ficar algo kit, né, uhum, arquitetonicamente vulgar, o ideal é fazer uma releitura trazendo para a contemporaneidade. É nesse sentido...
E eu também...
Gramado, por exemplo, não fez muito isso.
Mas, né? Assim, ó, Gramado tem bastante regras rígidas para as edificações, tá, em que vai cuidar a materialidade, vai cuidar a questão das inclinações de telhados. Eles têm um cuidado muito específico para a arquitetura da cidade, uhum, tá? Então, não é qualquer coisa. E também, uma das coisas que eu gostaria de pontuar aqui, que eu acho que é interessante a gente pensar... um parque temático, ele é algo que geralmente não está vinculado a um centro urbano, né? Vamos pensar o Beto Carreiro, está lá na estrada. Disneylândia, está lá na estrada. O Jurassic Park de Gramado, ele não está no centro de Gramado, né? Ele está... Porque se tem esse cuidado de... que a gente está no centro urbano, né? Nós vamos fazer um parque de estacionamento gigante para receber, eu acho que até o espírito de vocês, é realmente assim, a gente começar, e eu defendo muito isso em aula, né? A cidade só vai se tornar mais segura também, mais aprazível, quanto a gente cria percursos. Então, o embarcadeiro, ele peca, né? Porque ele não nos conecta de uma forma linda, assim, para fazer o caminho de pedestre, de sair do embarcadeiro, chegar no gasômetro, orla, né? Vivenciar a orla, entrar no parque na harmonia, né? Onde vocês vão fazer a intervenção. Acho que tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Então, e aí a gente está num parque urbano, entende? A gente não está num cenário de algo que pode ser testado, que a gente fizer vai ficar, né? Então é esse o cuidado, né? Nesse sentido.
Entendi.
Então,
pra não ficar tão cenográfico, talvez.
Exatamente. Entendi.
Se trabalha com isso internamente, Carla, dessa preocupação de não se transformar em algo mesmo tão assim cenográfico ou descolado de um centro urbano como Porto Alegre?
Muito. E eu acho que esse que talvez seja o principal ponto, né, de... que a gente também tem que botar numa linha do tempo, né, o projeto, né? A gente recebeu a concessão e aí ficamos nesse primeiro ano na parte projetual. Inicialmente, né, Sibeli, veio muito forte, né, até de consultorias e arquitetos, enfim, dessa questão temática, onde a gente pontuou, né, como empreendedores que não, né? Sim, nós temos essa questão cultural, mas isso pode ser abordado de várias formas. E a forma que a gente, né, optou por isso é de não ser, tanto que a gente nem usa mais esse termo, né, de parque temático, é um parque urbano turístico. Uhum. Tem essas questões tematizadas, né, da questão da arquitetura, mas não da forma caricata e não da forma tão fidedigna e tudo mais. E é nesse o caminho que a gente está seguindo hoje, né? Então, nós nem temos esse, né? Na época que as imagens foram feitas, nós não, nem tínhamos a aprovação final, né, do projeto,
não,
né?
Não é o que foi totalmente foi divulgado
de
que vai virar.
Então, assim, é que nem eu brinco, né? O apartamento decorado, quando lança lá o primeiro, são imagens... que era muita curiosidade que as pessoas tinham. O que que vai ter? O que que vai acontecer?
Aí foi colocando ali pra...
A gente não pode também ficar em silêncio, esperar tá tudo certinho, né? Sim. Porque existe... Então, assim, já era uma linha que era onde nós estávamos andando e ali era o nosso objetivo, que continua sendo isso. Bom, agora como é que nós vamos fazer isso, né? Que é a etapa agora onde a gente está nas questões de projeto executivo em si, que a gente está fazendo agora essa releitura. Vai ter Vila Alemã? Vai ter Vila Alemã. Vai ter a questão dos pórticos todos padronizados, que é uma coisa que a gente defende muito, né? Que tem que ter uma linha de contato com a cidade. Vai ter... Ah, bom, ele vai ser exatamente o que aquela imagem diz? Não, mas ele vai ser um pórtico de pedras,
tá,
ele vai ter essa linguagem moderna.
Isso, porque eu entendi, a concessionária, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? De que aquilo seria mais ou menos o resultado final que a gente veria. Quando é que a gente vai ter essas imagens, então, mostrando de fato como vai ser, até porque aquilo que a Sibeli estava dizendo que eu achei muito interessante. Essa, e tu vindo aqui, é uma prova disso. Essa transparência do projeto, ela é fundamental para a sociedade discutir. Quando é que tu acha que a gente vai ter acesso a isso?
A gente agora, PG, o que aconteceu? Nós tivemos a aprovação do EVU pela CAUGE, né, em julho ali. Teve toda a Sibeli deve saber, né, o CMDUA, que é a parte de ouvir a população também, onde todos os conselheiros...
O que é o CMDUA?
É o
Conselho Municipal
de...
De Urbanismo e Arquitetura.
Então, que é onde tem, né, onde a população também participa, são vários conselheiros, né, então a gente teve essa aprovação ontem. Então, tá em primeira mão que houve a votação e houve a votação a favor, então, do projeto. Então, nós
Mas
estávamos...
Mas já com essas novas... imagens com esse novo
Eles não,
conceito,
não entram
não
nesse
ainda.
Meio
tá.
tempo, porque o que até trazendo um pouquinho aquela dúvida, né, que a Sibeli tem, o parque, ele é um espaço sem regime urbanístico. Então, nós propusemos, né, o que nós gostaríamos de fazer, e toda a questão dessa aprovação de EVU e CAUGE validaram sim, não, deram as limitações de altura, deram essas premissas e agora com isso, com essa aprovação da CMDO, a gente consegue finalizar o projeto já em âmbito executivo para ter esse detalhamento final. O que eu quero trazer com isso é que sim, é um compromisso nosso trazer esta arquitetura mais moderna com as referências nunca, né? A minha conversa com as Belas assim, ah, porque vai ser fibra, eu digo, não, ninguém vai fazer um parque temático todo de fibra aqui, não é esse...
Vai ser de material, vai pedra.
Né, a gente tem esta noção e é uma premissa, né, que a gente vai usar, é um compromisso que a gente assumiu com eles, né, dessa releitura dos próprios pórticos, que eu acho que, que ainda é um dos temas mais polêmicos
ali. Os pórticos
eu
vejo que tem polêmica mesmo.
Tem muita polêmica e eu brinco,
ali,
digo, é aquela briga que não tem
brega.
Que comprar. A gente tá
vai
fazendo
melhorar,
essa...
Então.
Vai fazer,
acho
vai
importante
fazer, não.
Divulgar
está
também fazendo, essas imagens quando elas estão
está assistindo. Fazendo essa releitura, né, e tudo mais. E de novo, eu brinco, né, eu já conhece o Vini, né, que é a parte comercial, ele disse assim, não, mas não muda minhas imagens, que é onde o pessoal comércio e tudo mais se encanta com aquilo. Então, a gente tem a parte, o olhar técnico,
e
né,
o olhar leigo.
E o olhar leigo, que a opinião é totalmente diferente,
agora,
né, às vezes, e amam,
e essas
adoram.
Imagens, quando é que devem vir, Carla, só para...
Não vou te prometer aqui,
tá.
Depois eu te...
Mas vem.
Mas agora vem, tá. A gente consegue... E agora também a gente vai começar, né, com essa aprovação final, começa a parte burocrática de alvará de obra e já vai começar a execução também.
Mas começa a execução de que parte, Carla, para a gente entender?
O parque todo, né, Cibele? A gente tem uma obrigação contratual, né, de execução desse projeto. Nós temos a quantidade mínima, né, que é o que o edital pede, que é um mínimo, bem mínimo. A gente vai entregar muito além ali do que o objeto contratual solicita. E o
mas
que
tem
que é
um cronograma, né, Carla?
Tem, a gente tem até, na verdade, dessa aprovação, tem 3 anos ali que a gente teria, mas nós vamos iniciar antes e vai ser entregue antes isso, né? Então, toda a parte dos acessos, paisagismo, né, os passeios, né? Hoje é um parque... que eu brinco, não tem nada, né?
Sim.
É diferente, vou fazer uma intervenção no Parcão ou na própria Redenção, que existe um uso, existe uma finalidade. O Parque Harmonia, ele é uma exceção da exceção, né? Eu desconheço uma cidade no mundo que tem uma área dessa, que é um descampado cheio de escombros lá de acampamentos, né? De estruturas lá que acabaram ficando.
A gente viu Curitiba, né? Por exemplo, pegou a parte das pedreiras,
sim,
né? E através de equipamentos super interessantes, né? Sei lá, ópera de arame, né?
Não,
Escola
digo...
da Sustentabilidade, fizeram intervenções que eu acho que até para a gente entender, às vezes, um equipamento belo, né? A gente tem lá também o Jardim Botânico deles, uhum, e tudo. Tu vê que um equipamento, ele já tem um atrativo, já é...
Claro.
Isso já é um cartão postal de Curitiba, né? Então, por isso, assim, o que eu temo também, uhum, né? É muitos elementos que não deixa a gente tirar aquela foto panorâmica, né? Uhum. Que é, ó, esse é o lugar de visita... Porque também é uma área verde,
sim,
também é uma área de, né, que a gente tem toda uma flora e uma fauna,
sim,
que tem que ser valorizada. Então, é nesse sentido, assim, que trabalhar com o que temos para valorizar e não buscar uma característica muito diferente.
Agora,
né?
Não, mas isso sim, só para compor, né, em números, que eu acho que fica bem clara a questão da proporção, né, e do,
uhum,
dessa dúvida de estar se enchendo demais. O parque tem 175 mil metros quadrados.
Uhum.
A gente está propondo de construção total 19 mil metros quadrados. Então, assim, está bem abaixo, inclusive, do permitido, né, pelo EVU. Ele parece, né, que ele é um parque arborizado, mas ele não é tanto. Ele tem 2 manchas ali que tem uma concentração de árvores que vão ser mantidas, né? A gente chama de reservinha, que é aquela ponta mais próxima da orla. E é onde a gente está propondo, que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, do projeto, é a ligação da orla com o parque, né? Uma,
uhum,
passarela ali para a gente fazer esse acesso, pegar esse pedestre que hoje existe na orla, né, 60 mil pessoas ali por dia, por final de semana, Então, assim, a reservinha ali será mantida e toda, depois a outra mancha que tem ali, onde tem as churrasqueiras, que é a parte do parque que hoje é utilizada, né? É um dos, eu acho que é o único parque de Porto Alegre que tem churrasqueira e que é usada como tal, né? Que também vai ser mantido. Então, e de resto, nós temos ali 75 mil metros quadrados que vai ser mantido, né, in natura, porque é uma obrigação também, essa parte a gente nem tem o que... Ah, não posso nem encher de paisagismo isso aí. É o parque natural do jeito que ele é, que a área, né, que essa daí é imexível aí para acampamento.
Agora, olha que importante esse episódio, né, PG? A gente fala muito do jornalismo de soluções e se colocar como discussões de caminhos possíveis. A gente está provocando aqui uma discussão exatamente no momento em que está tudo ainda sendo discutido, né? Inclusive com a concessionária, a gente está com a representante da concessionária, do consórcio. Estamos com uma professora aqui que é referência, que é especialista no assunto. Então, a gente está de alguma forma também levando para as pessoas o que está sendo planejado e explicando, né, exatamente o que está sendo discutido dentro do consórcio, que é quem vai executar os projetos e as obras. Se falou muito, e eu ouvi, e aí eu quero te perguntar, Carla, a questão do tradicionalismo do Rio Grande do Sul, a questão do gaúcho, as festividades farroupilhas, que são a marca desse parque, isso vai ser algo realmente permanente o ano todo?
Sim. A gente tem, né, uma das questões da arquitetura é nós remeter também às instâncias, né, de nós termos. Nós estamos no projeto que foi uma necessidade vinda agora, por isso que eu brinco, está sempre em mudança, né, e é assim, né, que é a demanda de nós termos piquetes fixos o ano inteiro, não só, óbvio, né, não os 230 que nós tivemos esse ano, mas tu ter ali uma quantidade de piquete fixo, porque é uma demanda muito grande, o pessoal quer.
E aí isso vai ser comércio, isso vai ser ponto turístico?
A gente está vendo ainda o formato, mas provavelmente assim, que esse piquete, ter a ideia do que acontece hoje no acampamento, né? Que ele tem as atrações culturais, que a pessoa possa ter um jantar, usar o piquete, né? Para alguma confraternização, empresa, qualquer pessoa,
alguns,
né?
Alguns piquetes fixos, que, mas mantendo em setembro essa ideia de cada um construir o seu piquete, porque eles valorizam muito isso também,
aí,
claro.
Isso aí não, o piquete fica, eu brinco assim, a gente tem, estão vendo se vão ser 5 unidades, a coisa, mas de ter a coisa que não fique só em setembro, né? Que as pessoas durante o ano possam vivenciar isso, porque é uma dúvida muito grande, né? Sim. O que que é o pique?
Sim, essa é a nossa cultura realidade, gaúcha mais raiz mesmo, tem o mundo todo. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, e agora saindo um pouquinho da questão mais urbanística para um aspecto mais comportamental, me parece. Sim. Hoje, de fato, é um parque muito esvaziado, tirando setembro, quando enche de gente por causa do acampamento Farroupilha. Mas conforme o parque vai se desenvolvendo e atraindo gente, essa é a ideia da Gun 3 Parks, certamente vai atrair mais pessoas, isso naturalmente vai trazendo também manifestações espontâneas, né? Como, por exemplo, artista de rua, um brechó, feiras menores. A gente tem muito isso na Redenção e a gente vê que elas se organizam de maneira espontânea, meio desregulamentada, né? Então, essa é a minha dúvida. Quando a gente coloca uma empresa, né, um grupo empresarial, para fazer essa gestão do parque, de que maneira interfere nisso? Então, eu tenho esse receio em relação à Redenção, que vai ser também... Vai ser não. A prefeitura quer também conceder iniciativa privada. É um parque diferente, porque já tem uma lógica estabelecida ali. Então, como é que chega lá uma empresa e aí tem o cara que é artista de rua, tem um monte de feirinha, tem... A empresa, naturalmente, vai impor regras, né?
Mas hoje não tem, né, PG?
O quê?
Ali no
não,
na Harmonia,
não, Redenção,
né?
Não.
Na Harmonia não tem ainda.
Não, na Harmonia não tem. Isso que eu tava dizendo, Léo. Claro, conforme vai atraindo mais gente, essas manifestações espontâneas vão chegando. Artista de rua e tal. Eu tenho esse receio, cara. Como é que vocês, como grupo empresarial, vão lidar com isso? Assim,
com a liberdade,
né? Exatamente, com a liberdade, com a espontaneidade de manifestação.
Quando é espaço público, a característica dele é que as regras estão mais abertas.
Sim, não,
né?
Me sentir que eu estou invadindo o terreno de uma pessoa.
Exatamente.
Isso. Então, assim,
que é só para assim, né? A gente tem que lembrar que isso é um aterro e que a ordem dele, a origem dele é pública, né?
Exato,
e
exato.
É a vocação dele também.
E vai continuar sendo público. Tem que continuar sendo público.
Exatamente, porque a concessão. Né, não só no, a gente está focando mais no parque, mas tem o parque e a Orla 1, são parques públicos. Então, assim, em momento algum eu posso lá e dizer, Sibeli, você não entra, né? É gratuito e é público. Mas também a gente tem um regramento no edital do que pode, o que não pode fazer e a responsabilidade, né? Então, assim, eventualmente, dependendo de alguma coisa que aconteça ali, eu mesma respondo por aquele ato. Então, assim, nós temos alguns regramentos. O que, que já acontece hoje? Todo dia vem procura, né, para estar na orla, às vezes alguma exposição. Bem isso que tu falou, né? Artista que quer falar. Então, assim, a gente analisa, dá liberação, participa. Tem alguns eventos, dependendo do quê, às vezes quando é empresas e tudo mais, que existe a cobrança. Quando é... Dá um exemplo, teve... Eu não vou falar o nome, porque eu também não... para não falar errado. Sim. Mas uma rede de farmácias quis fazer lá uma ação de tirar a pressão e não sei o quê. Não tem cobrança nenhuma. Outro pessoal lá
academia de... Academia quer fazer um aulão de ginástica.
Mas, tem, cara, já teve cangu
a minha
e essa...
É se não... Eu entendi a boa vontade de vocês, mas é mais engessado um pouquinho.
É, sim. Tem, tá. Tem que passar
por nós. O que eu acho
nós...
legal num parque é essa coisa meio maluca, um caos que de certa forma, se autogere, né? Que é o cara chega lá, toca um violão,
mas
aí o outro
pode,
faz
isso...
uma feirinha, um brechó, começa a vender disco. Eu sei que, claro, que tudo é relativo, cada lugar é um lugar. Mas esse aspecto, assim, muito espontâneo, que eu acho que é próprio da redenção, por exemplo, e pode ser que chegue ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, isso vai ser um pouco mais engessado, te parece?
Dependendo do quê? Essas questões bem pontuais, que nem uma pessoa tocando violão, já não tem problema nenhum. O que eu falo é mais dos volumes maiores. Agora a gente está numa época eleitoral, então o pessoal vem querer instalar as tendas políticas. O nosso edital não permite manifestação política dentro da área. Então a gente tem que ir lá.
Tem aquela carrocinha de pipoca
pessoal,
lá, que você está andando com a carrocinha
de ambulante,
pipoca.
O pessoal
então,
da igreja que estava nesse semana organizado. Na orla, por exemplo, né?
Liberamos, eles estavam lá, entendeu? Houve a solicitação, por causa que tem um escritório de eventos em Porto Alegre, existe uma burocracia para
não
qualquer...
permitir manifestação política é ruim. É, eu acho que foi um erro do edital da
Ele não, a gente, tipo, nós não podemos, né?
Vocês não podem permitir.
Manifestar com cobrança, tipo assim, se quiser fazer, que nem a Casa do Gaúcho. A Casa do Gaúcho é um bom exemplo, porque
mas
ela sempre teve
um
coisa.
Pouco
o caráter público.
O caráter público. Pessoal, esse áudio aqui eu tô gravando algumas horas depois da gravação desse episódio do Perimetral Podcast, tá? Eu fui consultar a Prefeitura de Porto Alegre, eles me enviaram o contrato de concessão e ali fica bem claro que as manifestações políticas no Parque da Harmonia são permitidas sim. A Carla Deboni, da concessionária Gun 3 Parks, que tá conversando com a gente nesse episódio do Perimetral, reconheceu depois que fez uma pequena confusão. As manifestações políticas são proibidas no acampamento Farroupilha, porque essa é uma regra da comissão organizadora do evento. É uma situação específica, portanto. Mas não existe proibição nenhuma de as pessoas se manifestarem politicamente no parque, até porque esse é um espaço público. Feito esse adendo, a gente volta agora para o bate-papo.
Eu queria colocar só mais uma questão também, que a gente está falando aqui que o Harmonia, hoje em dia, ele não tem, né, esse uso. E aí eu até acho que entra numa questão bem interessante, né, que é bastante discutida em Porto Alegre. Também acontece isso porque ele é cercado, né? Uhum. Então, assim, como usuária, né, mãe de filhos que vão ali brincar de skate e tudo, o entrar no parque é procurar o pórtico, é procurar como entrar no parque. Isso, de alguma maneira, destrói a fluidez entre a nossa orla, que é fechada, principalmente naquele trecho, e poderia permitir, né? Tanto que a gente vê... O Marinha, ele tem uma via aberta e as pessoas circulam de um lado para o outro, principalmente por usos muito democráticos, como pode ser o próprio skate, as quadras, né? O andar de bicicleta que tá acontecendo. E isso é uma coisa que, pelo que eu estou entendendo, vai ser mantida, né? E de alguma maneira, eu entendo até assim na parte que... Né? Mas é que aí Eu sempre me pergunto muito, né? Qual é a vantagem de fazer isso? Porque o Parque do Flamengo não é o Ibirapuera assim, né?
De fazer isso?
Fazer um cercamento.
Ele já é cercado, sempre foi.
Ele sempre foi, mas eu acho que parte da culpa dele não ser mais usado é porque eu já patinei na minha vida, eu levo meus filhos de skate, né? E geralmente a gente não entra no parque porque tu tá ali na beira dele e ele não te permite, tu tem que...
Até achar
por onde entrar. Então isso é um empecilho que de alguma maneira não sei se parcialmente, né? Porque como vocês têm uma parte que é o parque mais temático e a outra que não, se a ideia de seguir com ele todo cercado permanece.
Sim, esse ponto, eu acho que, né, e tu vai entender bem essa compreensão que eu falo. A gente tem dois momentos de Orley Park. Um, aos finais de semana, que a gente considera um único equipamento, né, tanto que a gente batizou de Parque da Orla, porque a gente enxerga o todo daquilo ali. E outra, dia de semana. E a outra questão, que é uma, bem um comparativo que tu fez ali com o Parque Marinha, é a questão do alinhamento e das cotas de níveis que a gente tem. Então, a gente tem a orla, né? Nós temos ela em duas cotas, uma rio e uma já elevada, que é o nível da avenida. A própria avenida, depois, ela tem um degrau, né?
Sim,
que
tem já, um desnível,
já né? existe essa barreira, né? Uhum. Da própria avenida. E depois nós temos mais um degrau, onde a gente chega daí no parque, que ele fica num nível abaixo. Ele é muito curioso, porque ele é um parque que, se tu passa por ele, tu não vê. Apesar do tamanho dele, as pessoas passam pelo Parque Harmonia e não enxergam. Fica aquele, sabe assim, aquela coisa... Tipo,
mas ele não tem uma calçada,
não
ele
olha.
Não tem uma iluminação,
então, assim,
né?
Agora, concordo plenamente, né, com essa tua visão com o parque hoje, né? Uhum. Quais são as coisas que a gente está fazendo para justamente mudar isso, né? Bom, além de toda a iluminação... os pórticos, independentemente da arquitetura dele, mas de ter isso pontual e aumentar o número de acessos, né, que hoje a gente está fazendo. E uma das preocupações que a gente está fazendo, justamente para nós tentar tornar isso mais linear, esse jogo
mais
de quebrança,
também,
mais
né?
fluidez, é levantar a cota do acesso principal do parque, né? Ela vai ser levantada ali para o nível da avenida, ali da avenida que você...
Que é um pouco
pra
que pelo menos nós... na orla também, por exemplo, ali no eixo,
né? Para não quebrar
né?
isso aí de novo, para nós não ter mais um degrau, sabe? E para ter essa fluidez, que eu acho que é bem importante, e aumentar aquele acesso que hoje nem existe, né? Que é justamente o que fica de frente para a orla, desse pessoal que pratica esporte e tudo mais, que ele vai acessar o parque pela ponta ali, numa área super privilegiada.
Vamos fazer uma pausa rapidinho e na sequência a gente faz o nosso fechamento aqui do Parque do Harmonia, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Aliás, vamos falar sobre os nomes também daqui a pouquinho.
Oi, Léo, PG, pessoal que está ouvindo esse podcast muito legal que vocês estão fazendo. Aqui quem fala é Andressa Xavier e eu vim te fazer um convite. Toda quarta-feira tem episódio novo no podcast vizinho, aqui do lado, o Zona Eleitoral. Eu, a Johnny Kuhn, a Kelly Matos e a Rosane de Oliveira trazemos bastidores, entrevistas e análises sobre as eleições que se aproximam. Para conferir, é só buscar por Zona Eleitoral na tua plataforma de áudio preferida. Um beijo para vocês.
Mais um episódio do Perimetral Podcast no ar e a gente está discutindo as mudanças previstas no Parque do Harmonia, Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Estamos aqui com a Carla Deboni, que é arquiteta e diretora administrativa da GAN 3 Parques, que é o consórcio que venceu a licitação, com a professora Cibele Figueira, professora de urbanismo da PUC, também está participando dessa conversa com a gente. Aliás, Carla, nome do parque? Harmonia, Maurício Sirotsky Sobrinho, um ou outro, os dois continuam valendo? Vai ter alguma mudança nisso, não?
É meio confuso, mas vamos falar que os dois continuam valendo e a gente ainda, para incrementar um pouquinho mais, botou mais o Parque da Orla aí no meio. O Parque Maurício, né, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, ele é maior do que a área da concessionária. Por isso que
certo.
A gente fala, né, que não é correto a gente dizer que a nossa intervenção é no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, porque o Parque Harmonia, ele faz parte,
parte,
né?
Do Maurício Sirotsky Sobrinho.
O Maurício Sirotsky Sobrinho
dá
tem
uma ideia
mais...
de tamanho, assim, então, o Maurício Sirotsky Sobrinho...
Ele tem Câmara de Vereadores, Ministério
pega
Público...
pega toda essa parte.
Todo, né,
os tribunais ali,
Tribunal
Regional
todos
Federal.
Os tribunais é o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Então... nenhum está errado, né, de falar, mas a gente não pode falar assim, que, né, a GAN 3 se falar que está fazendo intervenção no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho,
tá,
é
então
errado.
Assim, a gente vai ter o Parque da Orla no Parque da Harmonia, que também é Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, assim, mais
isso,
ou menos isso.
Isso, que quando a gente fala Parque da Orla, porque a gente está no nosso guarda-chuva, o Parque Harmonia e a Orla 1.
Isso,
né?
Acho que é bom a gente lembrar que a GAN 3 Parques também é concessionária
também
do trecho 1 da Orla.
Também é concessionária do trecho 1. E então, aí vem mais uma confusão,
que é aquele,
né,
trecho entre o gasômetro,
exato,
e a rótula das cuias.
Exato. Sim. E aí tu entra assim, mas trecho 1. O público não quer saber se é o 1, se é o 2,
foi
se é o 3.
Primeiro lá, né?
É o primeiro, mas assim, as pessoas, o visitante, o usuário, ele não tem essa especificação de,
sim,
até onde vai. Então assim, Quando a gente, né, recebeu essa concessão, trecho 1 da Orla, mais o Parque Harmonia, e a gente enxerga isso como um equipamento todo, onde as coisas têm que conversar. Né, eu brinco que o usuário da Orla, ele vai ter que ir para o parque tem que ir para a Orla.
Aliás, vai ter mesmo da Orla para o parque? Como ele, é que ela vai ser?
Ele não
ela
vai
passa
ter, não vai ser a PG. Aos finais de semana e feriado, fecha, né? Então, assim, tudo aquilo ali vira um grande calçadão, vira um, né... As pessoas andam
por ali. Fecha a avenida.
Porque fecha a avenida. Então, na ponta do parque, né, na ponta da nossa concessão, que é aqui, que é a parte mais próxima ali do gasômetro, ali naquele ponto vai ter um acesso onde essa passarela vai passar por cima do parque ali na reservinha. E
por
cair
cima
ali
do
Harmonia.
Da avenida também?
Da avenida não, ali não tem como a gente fazer uma...
Então vai até o começo da avenida ali.
Vai até o começo da avenida, por quê? Aos finais de semana essa avenida tá fechada e é onde tem o grande fluxo, né? Os dias de semana aí tem todos os pontos ali de faixa
Mas
de segurança.
Mas me explica melhor que eu fiquei curioso. É por cima da cerca do parque
Isso.
ou eu tô...
Isso, por cima da cerca ali, na ponta dela.
Então, a gente atravessa... Eu tô no trecho da Orla, atravesso a avenida...
Tu atravessa a avenida...
E aí pego essa passarela.
Exatamente.
E vai me largar dentro do
Harmonia. Exatamente.
Existe na avenida um desnível, isso. né? É por isso, né?
Não, até não é por isso. O desnível, ele é a partir daqui. Só que nesse ponto aqui do parque, se tu tá aqui
a
na Orla...
Tá apontando pra gente aqui a planta do parque.
Você que está nos ouvindo não está vendo, pra... mas nós estamos tentando traduzir.
A parte do maior concentração de público é ali no gasômetro.
Sim.
E a área próxima do gasômetro.
Isso.
Põe um raio
isso.
ali de 500 metros. Metros, né, a partir do gasômetro. Então, nesse ponto aqui, a gente está facilitando o acesso do parque para que a pessoa não tenha que vir aqui, que é o que uhum. a Cibele falou antes, né? Aquela situação de tu tá lá, onde é que eu entro, onde é que eu não entro. Então, assim, nós estamos criando dois acessos aqui e outro aqui para justamente fazer
Esses
essa
aqui
captação
são
melhor.
Onde, Carla? Só para quem está nos ouvindo entender. Um é perto do gasômetro.
Um é perto do gasômetro, o outro fica bem no meio, né?
Bem no meio.
No pórtico existente e esse novo que está sendo implementado perto do gasômetro. Então, vão ter dois acessos a mais
São
do que hoje existe.
São passarelas por cima.
Que daí é uma passarela que ela pega aqui, ela vai passar por cima dessa reservinha, tu vai ver, então aqui tu vai ter o mirante, tu vai ter toda a visão ali da orla, a visão do parque.
Ah, vai ficar bonito,
sim,
tem um mirante,
sim,
tal,
sim.
tá, legal.
Tudo tem que ficar bonito.
E vai continuar com um churrasco o ano todo, porque Porto Alegre é capital... Nacional do churrasco
Olha,
mundial, né?
Se PG? Eu falar que
pois
não,
tem essa,
vou
né?
é.
Sobre as passarelas, eu fiquei com uma dúvida. O parque, ele vai ter horário de funcionamento? Essas passarelas fecham?
O parque, o edital prevê horário de funcionamento das 6 da manhã às 8. Esse é o horário mínimo que a gente tem que cumprir, tá? Mas, obviamente, hoje ele funciona assim, né? Mas quando o parque estiver implantado, não vai fechar às 8 horas, né? Ele provavelmente
Entendi.
Vai ter uma extensão. Mas sim, ele é um parque que fecha.
O consórcio está autorizado a partir das 8 da noite
fechar os
portões.
Fechar os portões.
Mas a tendência, quando tiver movimento,
não,
vai ter aberto.
Hoje, não tem, por questões de segurança, e fecha. Durante o acampamento Farroupilha, o parque ficou aberto 24 horas por dia, né? Então, isso aí vai muito na demanda. Mas tem sim essa previsão de fechamento do parque.
E, Carla, tem um elemento que o parque vai ter, que chamou muito a atenção de alguns grupos sociais, que é essa nova arena de rodeios. Né? Então, isso foi uma exigência da prefeitura no edital, né? Porque eu não sei com que frequência ocorre o rodeio de Porto Alegre, não sei se é algo anual, e aí a ideia é fazer uma arena agora fixa. Eu queria que te explicasse melhor um pouco isso. É um aspecto polêmico também.
É,
tem
ela
muita
não...
gente que é contra, né? Que tem um certo embate, até, a meu ver, razoável, né? Uhum. Em relação a esse tipo de atividade. Qual é a visão de vocês?
A GAM3, qual é a nossa responsabilidade? Nós temos 3 eventos obrigatórios no nosso contrato. Acampamento Farroupilha, o Rodeio de Porto Alegre e o Acampamento Indígena. Qual é a nossa relação com esses eventos? Nós temos que ceder a área, então... obrigatoriamente, que é o que eu bato muito, né? No projeto, eu não... 75 mil metros quadrados é... Eu não invento de construir, porque eu vou ter que desmanchar para o acampamento. O rodeio de Porto Alegre é uma área de 11 mil metros quadrados. Mas não é a arena. Essa
é um evento
arena,
anual?
Ele é um evento anual. Tá. É uma data por ano para acontecer. Se eu não me engano, PG, é em março, tá? Que é a data do rodeio de Porto Alegre. antigamente, né, a arena de rodeio ficava no parque onde está justamente onde a gente está fazendo a intervenção, mas ela era uma arena, né, não era uma arena, né?
Era improvisado.
Mas aconteciam ali o rodeio, e agora ele vai ficar nessa outra parte onde tem, está destinada justamente para ter os eventos, mas não vai ter arena fixa. Inicialmente
No extremo sul.
Exato.
Do parque.
Uhum. Inicialmente se pensou nessa questão de fazer uma arena fixa e tudo mais, mas ela é uma questão controversa do uso, né, do quanto que é uma área considerável, né, para te deixar só para esse
um
tipo
evento
de,
no ano, né?
De evento, porque, bom, fazer outros eventos, mas daí
não vai
ali,
ser uma arena fixa,
não
então.
Vai ser uma
arena
fixa.
É uma arena que vai ser desmontada,
é uma área que
mas vocês têm que fazer.
Não, a nossa responsabilidade é ceder a área, o espaço. A construção dessa arena, ela é um
como
equipamento para evento, como tu... Exatamente, o piquete vai lá, constrói,
mas chegou a ser divulgado, né, Carla, que haveria previsão de uma arena de rodeios.
Uma vez, teve umas imagens iniciais que nós prevíamos fazer ali uma parte coberta, que seria essa arena embaixo. Só que tem essa questão de polêmica, se vai ter ou se não vai ter, mas isso não cabe a nós, entendeu?
Mas o edital não prevê que vocês construam necessariamente essa arena.
Não vão construir, vão ceder
o espaço e os promotores do evento, do rodeio de Porto Alegre, fazem, se quiserem, todo ano ali a arena deles.
Perfeito, exatamente.
Entendi.
É isso aí, não vai ter o equipamento fixo ali,
bom,
permanente.
Bom, a gente sabe que tem todo um cronograma aí específico, tá tudo sendo discutido ainda, mas assim, objetivamente... Carla, quando que a gente vai enxergar a roda gigante lá?
Bom, objetivamente...
E que dimensão ela tem?
que dimensão?
O equipamento tem 66 metros de altura, né? Esse é
quantos andares aí, pra gente ter uma ideia de um prédio de quantos andares?
É o mesmo tamanho da roda gigante Camboriú. Só que a roda gigante de... Isso, em Balneário Camboriú, ela tá em cima de um morrinho.
Fica mais alta.
Então
ainda.
Ela parece mais alta, mas o tamanho do equipamento é o mesmo.
É,
né?
O tamanho do equipamento é
São
o mesmo.
São Paulo, eu acho que tá propondo a maior da América.
São Paulo tá com
120, pelo que eu vi.
Tenta mais ou menos situar onde é que ela vai ficar e assim, quando, para quando?
A roda gigante fica na parte bem central aqui do parque, né? Próximo ali a esse pórtico principal. Com a referência à orla ali na altura mais ou menos da caixa d'água que existe hoje ali, o bar 4 ali do Amberê, mais ou menos nessa altura
perto
aqui.
Da orla, né?
Isso, sim, na fachada
bem
perto da orla. Quais são as coisas? Como eu contei, né, ontem nós tivemos a aprovação, né, do projeto, então agora começam a contar os nossos prazos, né, essa aprovação acabou demorando, enfim, né, como é o objetivo, ouvir a população, então foi bem calorosa ali, foram várias terças-feiras ali discutindo, a gente, né, como empreendedor acompanhando, mas é um ritual que tem que acontecer. Nós tínhamos a expectativa que isso aí tivesse sido resolvido antes, mas foi, então ontem, né, então agora a gente inicia com os prazos de alvará de obra mesmo, agora é licenciamento de obra, documentação, entrega planta ali para a Esmamus, que é a nossa contratante, e aí eu quero, semana que vem, estar com o cronograma definido, pronto para a gente poder também...
Mas é ano que vem,
primeiro
semestre?
É
ano que vem, a gente está... Nós queremos manter... Não, primeiro semestre não tem como.
Não.
Isso aí vai ser de setembro em diante. Primeiro semestre, daí eu...
E os outros ali, elementos que são muito, assim, significativos do parque? Por exemplo, essas vilas temáticas, isso é para quando?
Agora já mais assim, que a gente já é um caminho de encerramento. Vamos se ver o objetivo, então.
Tá, não, isso. As vilas temáticas, elas fazem parte da primeira fase, então, que é o que a gente está buscando para setembro do próximo ano.
Ah, já estaria pronto as vilas temáticas?
Sim.
A colônia africana?
A gente tem ali algumas coisas porque é um complemento, né? Não adianta tu colocar só a roda, tu não adianta colocar só isso. O parque, ele tem que ter uma unidade, né, nisso aí, porque as coisas não funcionam sozinho. Então, a gente agora, a partir dessa autorização, a gente inicia o
então,
cronograma.
Só pra gente resumir, Léo, então 2023, segundo semestre, a gente já vai ver algumas coisas expressivas, algumas mudanças, mas tudo pronto mesmo é quando? 2025
ali, isso. O parque completo ali, 25,
é
26.
Coisa, né? Parque dos dinossauros
isso.
É quando? 24, 25?
Também 24, 25.
Eu tô lembrando aqui quando foram montadas aquelas lâminas, aquela cobertura do Beira-Rio, aquelas estruturas gigantes sendo carregadas uma a uma. A roda gigante vai ser mais ou menos isso. Umas peças gigantes, né, sendo isso. Colocadas, sendo montadas. Bom, professora Cibele Figueira, professora de urbanismo da PUC, obrigado pela presença aqui. Saiu mais assim, cheio de dúvidas, esclareceu algumas coisas?
Eu tô muito curiosa pelas imagens que virão, que eu espero que, né, sanem as nossas dúvidas. porque não saí tranquila 100%, tá? Então, acho que a gente fica na espera de conhecer melhor o projeto. Espero que vocês, né, vão divulgando aí para a gente ficar ciente.
Carla Debone, então, arquiteta e diretora administrativa da GAN 3 Parques, consórcio que venceu a licitação. Muito obrigado por estar aqui no Perimetral, por estar esclarecendo para a gente aqui o que está sendo planejado e tudo ainda em discussão, tudo andando ainda, né? A gente espera ter contribuído também para difundir, né, o que está sendo pensado também dentro do consórcio. Obrigado.
Eu que agradeço e convido já a arquiteta Cibele de tu estar com a gente, que vai ser o maior prazer poder compartilhar contigo essa evolução.
Ótimo, obrigado.
Valeu, PG.
Valeu, Léo. Então tá.
Estamos aí, né?
Até semana que vem.
Contribuindo para as discussões, para o que está sendo pensado para a nossa capital.
Isso.
E essa é a ideia do Perimetral Podcast, está discutindo aí em detalhes os assuntos da nossa Porto Alegre. Obrigado por terem ouvido e, se possível, avaliação ali, coloque 5 estrelinhas para a gente, que é sempre importante, você que está ouvindo aí na sua plataforma de áudio. Muito obrigado, até a próxima sexta-feira.